A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexander Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexander Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet, ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias, e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando por enquanto só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar, daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com. E é interessante, Arnaldo, porque já temos algumas pessoas nos respondendo, inclusive mandando e-mails com sugestões ou até capturando a tela, né, das coisas que acontecem no site, sugerindo coisas. Isso é sempre muito, muito bom, né, porque saber que a gente tem um retorno do nosso público e até a gente querendo ajudar a construir o site e os aplicativos. Por falar nos aplicativos, já recebemos uns primeiros e-mails capturando a tela dos aparelhos móveis acessando o Sputnik Brasil. Ele não é perfeito, não está ainda perfeito, né? Tem alguns probleminhas técnicos, mas é um começo, né? É porque tudo isso, porque só na semana passada foi lançado esse aplicativo móvel, tanto para os Androids quanto para os iOS, ou seja, os celulares e tablets que usam o sistema operacional Android. Você pode ir na Google Play e baixar o aplicativo. Ele dá acesso a todo o conteúdo do nosso site, do programa também. Tem gente, como eu falei, né, literalmente cresceu da semana passada para cá. Já tem muita gente dizendo que já ouvem ou acessam as notícias por esse aplicativo. E para os aparelhos Apple também, esse mesmo aplicativo está disponível de graça na loja da Google Store, na Apple Store, né? Ou seja, entrar na App Store e baixar. E além disso, a editoria áudio, da qual eu falei antes, ela também ganhou um reforço. Agora já tem um arquivo de programas anteriores, ou seja, as pessoas já podem acessar programas antigos se querem ouvir, e também as entrevistas que você grava, por exemplo, Arnaldo, tem gente lá, por enquanto, ainda lá fora, colocando elas direto no site. Daqui a pouco a gente também vai passar a operar este programa, e ele facilita o acesso dos usuários, né, a esse tipo de conteúdo. Vamos supor, a pessoa não quer ouvir a hora inteira, ela só quer ouvir uma determinada entrevista. Agora ela tem essa opção, e isso facilita bastante. Mas,
traduzindo, pode se ouvir no atacado e no varejo.
No atacado e no varejo, exatamente. Quais são os destaques hoje? Sabe a gente comenta um pouco e depois vamos em frente.
Perfeito. Vou destacar a entrevista do ex-primeiro-ministro do Japão, Yukio Hatoyama, que afirma: Japão deve anular sanções antirrussas e reconhecer referendo na Crimeia. E segundo o ex-primeiro-ministro, o Japão deve tomar uma decisão independente para cancelar sanções impostas contra a Rússia e reconhecer os resultados do referendo sobre a reunificação com a Rússia na Crimeia.
Um detalhe importante, pessoal, quem quiser ouvir mais dessa entrevista ou mais falas, né, do ex-premier japonês, ele está programado amanhã para fazer uma coletiva, um encontro com imprensa só credenciada lá em Moscou, no centro de imprensa da própria agência Sputnik. Ele vai falar à imprensa, então nós vamos fazer todo o possível para divulgar os resultados dessa entrevista. E atenção, ela não vai sair, pelo menos em primeiro instante, na mídia ocidental. Não só porque ele é conhecido, Atoyama é conhecido como um defensor da Rússia, inclusive contra essas sanções, mas simplesmente porque a mídia ocidental não foi convidada a esse evento. Vai ser um evento exclusivo para a imprensa russa e ela será a primeira a divulgar. Então, a melhor forma de acompanhar é justamente pela nossa agência Sputnik.
E nessa entrevista que nós estamos destacando no site br.sputniknews.com, sputniknews.com. O ex-primeiro-ministro do Japão, Yukio Toyama, afirma: as autoridades do Japão obedecem aos Estados Unidos na escolha da sua política externa. Segundo o ex-premier, a decisão de aderir às sanções econômicas contra a Rússia foi completamente equivocada.
É, justamente, ele é conhecido por defender essa posição. Ele diz que todo tipo de sanção que foi aprovada pelo Japão foi por causa de uma grande pressão americana.
Perfeito. E hoje eu também em destaque uma informação da agência Reuters de que testemunhas da queda do avião da Malaysia Airlines em 17 de julho do ano passado na região do Donetsk, testemunhas essas prestaram importantes depoimentos.
Olha, foi pelo menos vendido, né, como uma espécie de bomba, né, uma sensação. Pela própria Reuters, que disse isso justamente, que ter achado supostas testemunhas que viram o momento não só da queda, né, como também da queda do Boeing malaio, como também de um foguete que teria voado na direção do Boeing, fazendo zigue-zagues no céu, pouco antes do avião ser abatido. Um dos depoimentos faz o seguinte: eu e a minha mãe, diz um dos testemunhas, né, uma das pessoas que foram localizadas naquela área rural da parte da Ucrânia, ou seja, do lado ucraniano, ele falou: nós estávamos no pátio da nossa casa, aí a gente ouviu uma explosão tão forte que a gente se agachou até por instinto, né, achando que alguma coisa teria explodido muito perto da gente. Eles ouviram um estrondo. Aí depois ficaram curiosos, dobraram a casa e foram ver o que teria acontecido. Aí, este homem, eles viram justamente um foguete fazendo zigue-zagues no céu. Depois ela partiu, uma parte dela caiu, né, ou seja, uma daquelas fases, né, dos motores caiu. E depois, mais tarde, ele viu na região, lá onde teria acontecido a queda, um avião caindo. Ele falou: só depois a gente descobriu que esse foi o Boeing malaio. Ou seja, de fato, se você separar, né, aquilo que das manchetes, né, as especulações, realmente seriam duas pessoas que viram mesmo um foguete voando, né? Eles não viram o momento do lançamento, foi o estrondo que eles não viram pelos próprios olhos, e também não sabem de onde partiu o foguete. Isso apenas, né, seria, a gente recapitulando tudo que se sabe, né, sobre o Boeing malaio, né, sabemos que tem duas versões, né, ou seja, duas das maiores, né, uma que o que abateu o avião foi um foguete terra-ar, e outra que teria sido supostamente um avião ucraniano que estava próximo, aí teria confundido os alvos e abatido o Boeing por engano. Ou seja, um engano do avião e um engano do foguete. Essa que a gente acabou de citar, ela dá mais peso à versão do foguete, mas não elimina a dúvida, né? Porque uma das grandes dúvidas é realmente de quem partiu esse lançamento. Isso não está claro até o momento.
Lembrando que está previsto para meados deste ano a divulgação do relatório que a Holanda promete ser conclusivo em torno da queda, das causas da queda deste avião. Lembrando, esse avião foi abatido em 17 de julho de 2014 na região de Donetsk, matando todas as 298 pessoas que estavam a bordo, 283 passageiros e 15 tripulantes. Vamos em frente então com o programa da Rádio Sputnik Brasil.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik Brasil, o nosso programa terá a honra neste momento de conversar com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. O economista Paulo Nogueira Batista Júnior é diretor executivo pelo Brasil e mais 10 países do Fundo Monetário Internacional, porém as opiniões que expressará nessa entrevista serão de ordem estritamente pessoal. Dr. Paulo Nogueira Batista Júnior, grande prazer recebê-lo no programa da Rádio Sputnik Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Eu que agradeço o convite.
Dr. Paulo Nogueira Batista Júnior, antes de entrarmos no mérito da nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse de sua atuação como diretor executivo do Fundo Monetário Internacional e que outros 10 países o senhor representa além do Brasil nesta entidade.
Eu sou diretor executivo aqui no Fundo Monetário desde 2007. Vou completar, portanto, 8 anos aqui nessa função. Sou diretor pelo Brasil e mais 10 países, alguns da América do Sul, outros da América Central, do Caribe, um africano e um asiático. A função do diretor executivo é dupla. Ele tem que cuidar da instituição como um todo, tem uma responsabilidade fiduciária pela instituição, pelo FMI como um todo, e também tem a função de representar os interesses dos países que o elegem perante a instituição. No meu caso, de 11 países, inclusive o Brasil.
O tema que nos leva a conversar com o Dr. Paulo Nogueira Batista Júnior, e a partir daqui ele se expressará em termos estritamente pessoais, é um artigo recentemente publicado no jornal Globo do Rio de Janeiro, denominado Rio Brasil BRICS. Neste artigo, o Dr. Paulo Nogueira Batista Júnior faz considerações sobre o papel algo tímido, se é que interpreto corretamente, que o Brasil está desempenhando na constituição do Banco dos BRICS, chamado de Novo Banco de Desenvolvimento, e também na constituição do Acordo Contingente de Reservas, que funcionará como uma espécie de fundo monetário para estes 5 países. Interpreto corretamente a sua avaliação, Dr. Paulo Nogueira?
Eu não diria que o Brasil tenha tido um papel tímido, não. O Brasil teve uma participação muito ativa desde o início da negociação do Banco dos BRICS e do Fundo Monetário dos BRICS, o Acordo Contingente de Reservas. Inclusive, nesse último caso, o Brasil coordenou a negociação, no caso do Fundo Monetário, né? Apenas o que eu digo no artigo é que agora nós estamos entrando numa fase de implementação em que caberia ao Brasil colocar certos pleitos. E como eu estava escrevendo no principal jornal do Rio de Janeiro, eu mencionei um ponto que eu tenho defendido, que o Brasil deve dar mais destaque à cidade do Rio de Janeiro e ao BNDES, que está sediado no Rio de Janeiro, no processo de constituição dessas duas instituições, o Banco dos BRICS, chamado Novo Banco de Desenvolvimento de um lado, e o Fundo Monetário dos BRICS, que é chamado de Acordo Contingente de Reservas, ou Arranjo Contingente de Reservas. O Brasil poderia, por exemplo, colocar em pauta que o Rio de Janeiro seja a sede do Acordo Contingente de Reservas. Como o BNDES, que tem sede no Rio, é o nosso único banco de desenvolvimento com forte atuação internacional, é natural que ele desempenhe um papel em auxiliar a implantação do Banco dos BRICS. Aliás, na minha opinião, o BNDES tem sido um ausente até agora nesse processo pelo lado brasileiro. Isso poderia ser remediado. Por exemplo, o BNDES poderia ser a sede do escritório regional que o Banco dos BRICS terá para a América Latina e Caribe. Está previsto que haverá um escritório regional no Brasil, por que não fazê-lo no Rio de Janeiro e talvez abrigá-lo no próprio prédio do BNDES, né? Outro exemplo do papel que o BNDES pode ter. Ele pode ser importante na mobilização, no treinamento e na mobilização de técnicos brasileiros para o Banco dos BRICS, inclusive na China, né? A sede do banco, como você sabe, será em Xangai, e é importante que o Brasil, que os brasileiros estejam presentes no staff, no corpo técnico desse banco que vai ter sede na China, né? Acho que então o Rio de Janeiro. Por que eu digo Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é a cidade mais importante, não a mais importante, mas é a mais emblemática do Brasil, né? A mais conhecida no exterior, a que mais interesse desperta. E o Brasil deve se valer disso em suas relações internacionais. Também deve aproveitar ocasiões que se apresentem para reforçar o Rio de Janeiro como polo internacional. E eu expressei nesse artigo o ponto de vista de que, justamente, a implantação dessas instituições dos BRICS é uma oportunidade para reforçar o papel do Rio e também aproveitar o papel potencial do BNDES.
O Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, terá sede em Xangai, conforme Dr. Paulo Nogueira Batista Júnior já acentuou, e terá como primeiro presidente ou primeiro diretor executivo uma personalidade da Índia. Essa semana, o governo da Índia indicou dois candidatos a este cargo. O Brasil poderia desempenhar algum papel, ter algum representante na cúpula deste banco, Dr. Paulo Nogueira?
Não, já está previsto que os outros quatro BRICS indicarão cada um vice-presidente. Né? O que primeiro presidente será da Índia e os outros quatro países indicarão vice-presidentes. Então, a alta administração do banco estará nomeada em breve, acredito, porque estabeleceu-se, quando os líderes dos BRICS se reuniram em Brisbane, na Austrália, em novembro, sob presidência do Brasil, da presidenta Dilma Rousseff, ficou estabelecido que o presidente e os quatro vice-presidentes do banco, do novo Banco de Desenvolvimento, seriam indicados bem antes da próxima cúpula dos BRICS, que vai ser em julho, na Rússia.
Em Ufá.
Em Ufá, na cidade de Ufá, em julho. Então, em breve, acredito que os países indicarão os seus representantes na alta administração do novo Banco de Desenvolvimento.
E a presidência do Acordo Contingente de Reservas, o Fundo Monetário dos BRICS, a qual país competirá?
Isso ainda não está definido. Eu entendo que o Brasil poderia pleitear a presidência do Arranjo Contingente de Reservas e poderia entrar com o Rio de Janeiro, justamente, né? Como cidade atraente, competitiva. Já que o Brasil não teve nem a sede, nem a presidência do banco, seria cabível que o Brasil e a Rússia compartilhassem um papel maior no Arranjo Contingente de Reservas. Por exemplo, surgiu a ideia, que achei interessante, de o Brasil ser a sede do Arranjo Contingente de Reservas e a Rússia ocupar a primeira presidência do Conselho de Governadores do Arranjo Contingente de Reservas, né?
Agora,
já que China e Índia tiveram um papel de relativamente mais destaque no caso do banco, né?
Agora, com a constituição deste acordo contingente de reservas, este fundo monetário próprio dos BRICS, os cinco países se considerariam menos comprometidos com o Fundo Monetário Internacional ou teriam mais um mecanismo de reservas com a criação deste banco?
Eu não diria que a criação do arranjo contingente de reservas reduz o compromisso dos cinco países com o Fundo Monetário Internacional. Não, continua a haver um compromisso, os países estão representados aqui na diretoria executiva, são muito ativos, né? Então, não é uma questão de reduzir o compromisso com a esfera multilateral, Fundo Monetário e outras instituições. É apenas criar um mecanismo independente, auto-administrado, que vai até cooperar, se necessário, né? Com as instituições de Washington. Por exemplo, o novo Banco de Desenvolvimento pode atuar em conjunto com o Banco Mundial, pode cofinanciar operações, né? E o arranjo contingente de reservas está previsto no próprio tratado que o constitui uma ligação com o fundo. Os países, para terem acesso a determinados volumes, acima de determinados limites de apoio de liquidez, tem que ter um acordo com o Fundo Monetário em vigor, né? Então já existe no próprio tratado uma vinculação com o fundo. Não se pode ver o arranjo contingente como algo que se opõe ao Fundo Monetário, né?
Exatamente isso que esse esclarecimento que eu estou lhe pedindo. Não seria um órgão autônomo, desvinculado do fundo, porém, mantendo suas ligações.
Deixa eu ser mais preciso. Tanto o banco como o Fundo Monetário dos BRICS são órgãos autônomos, que se auto-administram, independentes. Porém, eles podem cooperar ou podem atuar em conjunto com as instituições de Washington. Então, eu diria que é uma relação de complementaridade, porém, também é uma relação que pode ser vista como competitiva. Entendo o sentido de que, deixa eu ser bem claro, se o Fundo Monetário e o Banco Mundial estivessem funcionando às mil maravilhas, os BRICS não precisariam se dar o trabalho de criar o seu próprio Fundo Monetário, o seu próprio Banco de Desenvolvimento, né? Então, não é que as instituições dos BRICS estejam sendo criadas em oposição às instituições de Washington. Elas são complementares, mas ao mesmo tempo denotam que países emergentes, importantes, não estão plenamente satisfeitos com a governança e com o funcionamento das instituições de Washington, que são até hoje, cuja governança até hoje reflete excessivamente o passado, uma realidade internacional que já não existe mais, né? Uma realidade internacional em que os países emergentes e em desenvolvimento não tinham o peso que tem hoje, né? Então eu diria que se o Fundo Monetário e o Banco Mundial tivessem se mostrado mais capazes ao longo dos últimos anos de se adaptar à nova realidade internacional, marcada por um peso maior dos emergentes em desenvolvimento, talvez os BRICS nunca tivessem sentido a necessidade de criar seus próprios mecanismos, né? Suas próprias instituições. Mas isso aconteceu e agora é irreversível, né? Foram assinados os acordos, os tratados em Fortaleza no ano passado, e tanto o Banco dos BRICS como o Fundo Monetário dos BRICS estão em fase de implantação agora, né?
Até onde sabemos, o Banco dos BRICS não será um banco exclusivo dos 5 países, porém aberto aos demais que não participam deste grupo, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, desde que os 5 estejam de acordo com a participação externa.
O acordo que estabeleceu o Banco dos BRICS prevê a entrada de sócios que não sejam países BRICS, mas o controle das decisões permanecerá na mão dos BRICS, né? E o banco se destinará a emprestar para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, não só nos BRICS, mas também em outros países emergentes em desenvolvimento. Então, ele é um banco dos BRICS, mas é um banco aberto à participação e a operações com outros países.
Nós estamos conversando com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Dr. Paulo Nogueira, até o início do ano passado, tínhamos a todo momento avaliações de que os BRICS seriam os grandes países, as grandes potências econômicas dos anos 2050 em diante. O senhor concorda com esta avaliação? Este panorama mudou ou o senhor vê alguma viabilidade em que esta perspectiva se materialize?
Nas últimas décadas, o peso relativo desses países, dos BRICS e outros emergentes, aumentou bastante, né? Principalmente nesse início do século XXI, né? E a tendência é que o peso relativo desses países continue aumentando, notadamente China e Índia, né? Mas também os outros, né? Eu creio que o mundo está se tornando um mundo mais multipolar, né? Não é mais um mundo em que tudo podia ser resolvido no âmbito das potências do Atlântico Norte, né?
Não é mais um mundo enclausurado.
Não é mais um mundo em que o presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro da Inglaterra e alguns outros europeus podiam se reunir e decidir tudo, né? É um mundo mais diversificado, né? E justamente a aliança entre os BRICS, a cooperação entre os BRICS reflete essa realidade, né? São países muito diferentes, né?
Exato.
De vários pontos de vista, mas tem um traço em comum. São países de grande peso econômico, de grande dimensão geográfica e populacional, que pretendem, querem ter uma voz maior no âmbito multilateral, no âmbito internacional, né? Eu sempre digo uma coisa, viu, que nós, BRICS, nós representantes de países que integram o grupo, quando atuamos internacionalmente, por exemplo, aqui no Fundo Monetário, no Banco Mundial, no G20, onde quer que seja, nós temos que mostrar por que que nós queremos ter uma voz mais significativa. Que diferença faz para outros países em desenvolvimento, menores, mais frágeis, mais vulneráveis, de menor renda, que os BRICS, que o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, tenham mais voz nos organismos internacionais no âmbito multilateral. Porque se não fizer diferença para eles, se a nossa visão não for uma visão mais global, né, a disputa entre G7 e BRICS será vista como mera disputa de poder, né, que pouco interessará aos outros países do mundo, né?
Doutor Paulo Nogueira Batista, eu gostaria agora de apelar para a sua memória e recordar um artigo muito interessante que o senhor assinou no mesmo jornal Globo em fevereiro de 2014. O artigo tem por título A Sombra da Bufunfa. O senhor lembra desse artigo?
Sim, acho que sim.
E neste artigo o senhor faz considerações sobre a profissão do economista. O senhor cita que o economista tem má reputação, que é sempre visto de uma maneira não muito exata, mas aí observa que não há uma única grande corporação que não recorra a um economista, não há uma grande organização governamental que não tenha o seu corpo de economistas. E o senhor faz observações bem-humoradas sobre como se obter a ruína. Então, a mais agradável delas com as mulheres, a mais prazerosa com as mulheres, a mais rápida com o jogo e a mais segura seguindo os conselhos de um economista. Essa avaliação ainda se mantém?
Se mantém. Os economistas adquiriram muito prestígio e nem sempre fazem jus ao prestígio que adquiriram, né?
Sim. O senhor cita como serem vistos como profetas do passado.
Nossa capacidade de prever o futuro é notoriamente limitada, mas também atuação dos economistas, a atuação profissional dos economistas é frequentemente deturpada pelo jogo de interesses, né? O economista coloca as suas avaliações, as suas palavras, as suas opiniões a serviço de interesses, né? Então, o que é apresentado à opinião pública em vários países como a opinião de um técnico, na verdade é uma opinião que reflete uma corrente de interesses particulares, políticos ou privados, entende? E essa mistura entre interesses privados, políticos e avaliação profissional tem feito um certo dano, um certo estrago à imagem da profissão, né?
E o senhor cita, inclusive, a eminente economista Maria da Conceição Tavares afirmando que a ideologia é uma plataforma precária. E isso vale para as ideologias de direita e de esquerda. O senhor até observa que a ideologia de direita é bem melhor remunerada que a da esquerda.
Eu me lembro da Conceição Tavares dizendo isso numa palestra que ela deu, quando eu era estudante, estava assistindo, né? Uma palestra que ela deu para estudantes de esquerda, em que ela estava se defrontando com vários comentários que eram assim ideológicos no mau sentido da palavra. Aí ela, com aquela verve retórica famosa que a caracteriza, diz: meus filhos, a ideologia é uma plataforma precária. É preciso estudar os problemas, avaliar com cuidado. E ela tem toda a razão, ela tinha toda a razão, né?
Uma outra observação que o senhor faz ao início deste artigo é que o senhor estava recolhido a seu sofá, lendo, e a sua esposa passava pela casa e dizia, em outra encarnação, quero ser homem economista. Ela continua querendo, ou já se tornou economista, sua esposa?
Cada vez mais ela está dando opinião sobre assuntos econômicos. Né?
Mas é economista também?
Cantando ali, ela é ocupadíssima. Advogada, ela me viu descansando e ela ocupadíssima com netos e casas. Em outra encarnação, eu quero ser homem e economista.
Bom, a segunda parte do sonho ela conseguiu realizar, não? Ser economista, não, né?
Não, não. Não, né? Só informalmente, né?
Muito bem.
Ela ouve tantos assuntos econômicos que acaba aprendendo também, né?
Já que estamos falando de profecias, entre aspas, o que o senhor prevê para este ano de 2015 em termos de finanças mundiais?
Está havendo uma certa recuperação, notadamente da economia americana, que eu acho que vai continuar. Há uns sinais também de melhora do quadro econômico europeu, em parte por causa da queda do preço do petróleo, também da depreciação do euro em relação a outras moedas, né? Então, há alguns sinais de melhora nos países avançados. Nos países emergentes, o quadro é muito diferente, dependendo do caso, né? A Rússia enfrenta um ano difícil, pelos motivos amplamente conhecidos, né? A China sofre, cresce muito ainda, mas sofre uma desaceleração. A Índia, entretanto, está indo bem. Entre os BRICS, é o país que tem tido, no curto prazo, na conjuntura atual, o melhor desempenho, né? Brasil está crescendo pouco ou nada. A África do Sul também atravessa uma fase de dificuldade. Então, o quadro é misto, né? Tem alguns pontos de alta tensão. Um é a Ucrânia, né? Outro é a Grécia, que vão ser pontos que vão gerar turbulência e instabilidade ao longo dos próximos meses, né? Então é um quadro assim que, com alguns pontos positivos, mas não está fácil de um modo geral.
A economia dos Estados Unidos, que o senhor acompanha bem, ela vive um certo clima de faroeste, segundo alguns analistas políticos e econômicos. Uma recente decisão do Congresso dos Estados Unidos flexibilizando regras do mercado financeiro é mais um passo para esse faroeste financeiro?
O que acontece, esse faroeste financeiro, o que acontece é que a força dos interesses financeiros nos Estados Unidos e em vários outros países é tal que, mesmo com o que aconteceu em 2007, 2008, 2009, aquela crise brutal provocada por desequilíbrios no sistema financeiro privado, mesmo com isso, o progresso feito em matéria de aumentar a segurança do sistema financeiro, proteger a economia contra turbulências da área financeira, o progresso foi limitado ou foi insuficiente. Aconteceu alguma melhora aqui e ali, mas há uma enorme resistência dos lobbies financeiros a que se faça uma regulação mais forte e mais detalhada das instituições financeiras privadas. Então, há quem diga que existe um risco, não talvez de imediato, mas em algum momento futuro, de repetição de uma turbulência provocada por insuficiente regulação da área financeira privada.
E para concluir a nossa entrevista, Dr. Paulo Nogueira Batista Júnior, eu gostaria de conhecer a sua opinião sobre uma manifestação esta semana da presidenta Dilma Rousseff, em que, falando ao Sindicato da Construção Civil em São Paulo durante uma exposição no início da semana, Ela reconheceu que a economia brasileira passa por dificuldades, passa por uma necessária fase de ajustes, porém, disse que até o final do ano a nossa economia estará recuperada. Há um otimismo exagerado por parte da presidenta ou esta possibilidade é factível?
Eu não vi esse pronunciamento da presidenta, mas a expectativa que se tem é que nós teremos um primeiro semestre difícil, né, com correções de preços relativos, com medidas de ajuste fiscal importantes, né, alta da taxa de juros, mas na medida em que essas medidas forem surtindo efeito e a confiança for sendo recuperada, a confiança internacional e, sobretudo, em confiança dos agentes domésticos, até a situação tende a se estabilizar e a economia pode novamente se recuperar. O processo é difícil porque não só a situação internacional continua complicada, mas o Brasil tem distorções por corrigir, né? Por exemplo, o déficit fiscal cresceu demais no ano passado, né? Há um desequilíbrio em conta corrente que está um pouco mais alto do que deveria estar, a inflação está acima do desejável, e a tentativa de corrigir esses desequilíbrios gera dilemas para a política econômica, né? Por exemplo, é importante corrigir os preços públicos que estavam atrasados, porém isso cobra um preço em termos de pressão inflacionária no curto prazo, né? Outro exemplo, a depreciação da taxa de câmbio é bem-vinda, que vai ajudar a promover exportações, reduzir gastos com importações, porém eleva também a pressão inflacionária no curto prazo. Então esses dilemas são dilemas inevitáveis que o governo vai tentar enfrentar, está tentando enfrentar para conseguir abrir o horizonte de recuperação, né?
Mas até o final deste ano podemos atingir essa meta de recuperação? Se essas medidas forem exitosas?
Eu acredito que a situação no final do ano poderá estar melhor do que está hoje, sim.
Dr. Paulo Nogueira Batista Júnior, foi uma grande alegria, um enorme prazer para nós da Rádio Sputnik Brasil tê-lo em nosso programa. Nós lhe agradecemos imensamente por esta entrevista. Sabemos da sua agenda, como ela é intensa, como o senhor tem compromissos inúmeros a atender. E mais uma vez renovamos os nossos agradecimentos pela sua participação no nosso programa e queremos ter a honra de futuramente voltar a ouvi-lo na Rádio Sputnik Brasil.
Foi uma satisfação, eu que agradeço o convite, a oportunidade e voltaremos a falar em breve.
Muito obrigado. Conversamos com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, diretor executivo pelo Brasil e mais 10 países no Fundo Monetário Internacional, que hoje em nosso programa manifestou opiniões estritamente pessoais sobre a criação do Banco dos BRICS, sobre a economia brasileira e sobre a economia mundial.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Relações Internacionais.
É o cara Alexandre Krasnov, a cada vez maior aproximação da Rússia de países da América do Sul e Central está causando preocupação nos Estados Unidos.
É, exatamente. Hoje rendeu comentários do Pentágono, se dizendo muito preocupado com a presença, o que eles chamaram de presença militar da Rússia na América do Sul. Foi quem deu essa declaração foi o comandante das Forças Armadas Americanas nas Américas do Sul e Central, o general John Kelly. Ele disse o seguinte: nós vemos aqui um claro retorno às táticas da Guerra Fria. Foi assim que ele falou, citado pelas agências internacionais. Ele disse o seguinte: por exemplo, um navio de reconhecimento russo estaria atracado agora em Havana e já teria feito várias operações no Golfo do México e também ao longo da costa leste dos Estados Unidos. E ele justamente disse ainda que a Rússia estaria tentando minar a liderança americana e até contestar a liderança, a supremacia dos Estados Unidos no hemisfério oeste. E justamente também o mesmo general, ele disse que a Rússia teria feito algumas tentativas de pressionar as autoridades cubanas, da Venezuela e da Nicarágua para acessar suas bases aéreas ou portos, inclusive para o reabastecimento, né, para poder usar os mantimentos lá, inclusive, e também reabastecer os aviões de longo alcance, como bombardeios, né? E o general, aliás, avalia que essas ações não representam uma ameaça direta agora, né, de imediato, mas estaria mexendo, né, com o balanço das forças, inclusive na região, e as relações dos americanos com quem eles chamam de parceiros a longo prazo. Ou seja, eles não querem a Rússia presente lá, eles querem eles mesmos dominando na região. Isso foi dito de uma forma bastante clara. E também hoje, por falar nas contestações americanas, né, na sua infelicidade, né, com as presenças militares russas, hoje praticamente a própria Jen Psaki, ela e a famosa Jen Psaki, hoje ela é chefe do serviço de imprensa do Departamento de Estado, ela disse que os americanos mandaram uma mensagem clara, aliás, particular, mas muito enfática, às autoridades do Vietnã, para que o Vietnã feche o acesso da Rússia a uma base naval chamada Cam Ranh, que existe uma enseada lá no Vietnã, que ela estaria sendo usada pelos russos, né, para manutenção de seus navios que entram lá, ou também para reabastecimento de aviões. Então, eles praticamente mandaram, em tom de ordem, que o Vietnã feche essa instalação e os russos não possam mais usá-la. Isso também tudo porque, segundo algumas informações, a base americana que existe perto de lá, a chamada base de Guam, numa ilha no Pacífico, teria sido sobrevoada e incomodada por bombardeios russos, por aviões russos, que fizeram isso graças a essa base vietnamita, ou seja, usam como lugar de reabastecimento, e daí tem um alcance maior. Os americanos nada gostaram disso.
Por sua vez, a Rússia acusou os Estados Unidos de exercerem pressões políticas sobre a Venezuela e advertiu que a desestabilização desse país seria uma ameaça tanto para a democracia venezuelana como para toda a América Latina. As declarações oficiais do Ministério das Relações Exteriores são que advertimos com preocupação o aumento das tendências negativas e da situação desestabilizadora na República Bolivariana da Venezuela.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. Economia.
Alexandre Krasnov, qual é a cotação do real brasileiro para esta sexta-feira na Rússia?
Olha, hoje as moedas ainda sentem aquele impacto, né, dos últimos dias, em que o rublo se fortaleceu bastante, tanto que hoje o real custa 19,46 rublos, e a mesma situação se aplica às grandes moedas internacionais. O dólar ainda em queda, passou para 60,96 rublos um dólar. O euro ainda uma queda mais forte, daqui a pouco fica quase igual à cotação da moeda europeia, de acordo com as previsões que a gente anunciou aqui ontem. Hoje o euro custa 64,62 rublos. O petróleo em queda hoje, avaliado neste momento em 57,10.
No Brasil, o dólar anunciado pelo Banco Central fechou em R$ 3,12, embora alguns órgãos de imprensa divulguem a sua cotação em R$ 3,16. E o euro fechou em R$ 3,31. A Bolsa Russa, Krasnov, como foi?
Olha, foi um daqueles dias em que o comportamento ficou diferenciado. O indicador MMVB da Bolsa de Moscou, do mesmo nome, o indicador em rublos, teve um dia de queda, continuou uma série de queda, hoje de 0,53%. O indicador ficou com 1.660 pontos no fim do pregão, mas o RTS, o internacional avaliado em dólar, hoje deu os primeiros sinais de recuperação depois de 3 dias seguidos em queda, e um deles de uma queda bem pronunciada de 6%. Hoje a alta do RTS foi de 1,36%, ele fechou o dia com 853 pontos.
No Brasil, o Ibovespa fechou em 48.880 pontos, queda de 0,05%. Algum destaque no noticiário econômico?
Hoje foi publicado um relatório da Comissão Europeia, né, sobre a situação econômica da Rússia. Ele, aliás, rendeu bastante comentário na própria Rússia, que nada gostou do pessimismo dos europeus com relação a esse indicador. E eles afirmam que, apesar das mudanças dramáticas na economia russa que aconteceram nos últimos 25 anos, muitos dos desafios que ainda precisam ser vencidos na Rússia continuam e seriam até uma herança antiga, desde os tempos dos czares.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Reportagem Rádio Sputnik.
A presidenta Dilma Rousseff participou nesta quinta-feira da cerimônia de entrega da primeira parte das obras de expansão do Porto do Rio de Janeiro, em parceria com a iniciativa privada, e voltou a dizer que o Brasil passa por um momento difícil, mas será passageiro. Durante o discurso, a presidenta afirmou que o Brasil tem bases sólidas e que empresários não investiriam no país se achassem que o Brasil não tem futuro.
Porque o nosso país está passando por um momento de dificuldades conjunturais. Mas nós somos um país que tem uma base sólida. Nenhum empresário decide investir tanto em uma obra tão grande como essa sem realizar estudos de demanda, sem saber se o país tem ou não tem futuro. E aqui nós estamos no Porto do Futuro porque o Brasil hoje é um país que tem condições de crescer, gerar emprego e gerar renda.
Segundo a presidenta, o conjunto de medidas econômicas anunciadas para ajustar as contas públicas e reduzir a inflação, que deve durar até o fim do ano, não vão interromper o crescimento do país.
Nós esgotamos todas as nossas, os nossos recursos de combater a crise que começou lá em 2009 e que nós combatemos contra todas as características que são próprias da crise internacional desse período. Agora nós temos de usar outros instrumentos de combate. Nós continuamos combatendo para não trazer para o Brasil desemprego e baixa de crescimento estruturais e permanentes. Nós estamos reajustando as nossas contas para prosseguir crescendo e acreditamos que isso se dará nos próximos meses, chegando ao final do ano.
O Porto do Rio recebeu investimento da ordem de R$1,8 bilhão, sendo R$1 bilhão privado e R$800 mil do poder público para obras de modernização, extensão e reforma. A expectativa é de que o porto tenha capacidade para movimentar 2 milhões de TEUs, que é a unidade exclusiva para a movimentação de contêineres, e 326 mil veículos por ano, quando estiverem concluídas todas as obras. Os investimentos englobam obras para a extensão do cais e da retroárea do porto, além da construção de novo edifício garagem com 7 mil vagas e 3 novos armazéns, totalizando 20 mil metros quadrados. O governo responde por R$210 milhões em recursos para a dragagem do porto e R$340 milhões para a via de acesso terrestre que vai ligar a Avenida Brasil ao empreendimento, desafogando assim o trânsito na região. Dilma Rousseff anunciou ainda que o governo estuda a implantação de um novo projeto de concessões à iniciativa privada de rodovias, hidrovias e aeroportos no país, mas o novo modelo de negócios ainda não está definido.
Nós vamos dar início a concessões, tanto na área de aeroportos, vamos fazer novas concessões, além das 6 que nós já fizemos, que foi o Rio, aqui o Rio, São Paulo, Brasília e Viracopos e São Gonçalo do Amarante. Então foram 5. Não, Minas Gerais, 6. Minas Gerais. Agora nós estamos estudando várias alternativas. Algumas já têm um nível maior de definição, mas ainda está em discussão. Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e tem mais outras, não é só isso não. Pode ter mais outras. Estamos estudando várias hipóteses. Além disso, nós vamos continuar nas rodovias, vamos prosseguir também na de ferrovia e vamos dar uma importância muito grande à questão da hidroviária, porque o Brasil precisa de usar todos os seus chamados caminhos hidroviários.
A presidenta também comentou as manifestações contrárias ao governo que estão programadas para o próximo fim de semana em várias cidades do país. Dilma Rousseff voltou a afirmar que as manifestações fazem parte da democracia e devem ser recebidas com absoluta tranquilidade, mas condena eventuais atos violentos em protestos.
Eu sou de uma época que se a gente não podia manifestar, não. Aí, quando a gente manifestava, a gente ia preso. Aí, depois disso, depois de prender quem manifestava, prenderam quem não estava só estudando, quem estava fazendo qualquer declaração. Então, o Brasil se fechou. Era um Brasil ditatorial. O que aconteceu? O povo brasileiro foi para as ruas, foi brigar e conseguiu transformar esse grande país, que é o Brasil, um país continental, que era uma das maiores ditaduras na época, na maior democracia, numa das maiores democracias do mundo. Então, manifestação no Brasil, a gente tem de olhar com absoluta tranquilidade. Todas as pessoas têm direito de se manifestar, de criticar, quem quer que seja. Só tem uma coisa que nenhum de nós pode aceitar, é que isso se transforme em violência contra pessoas, ou contra patrimônio de quem quer que seja, ou público ou privado.
Do Rio de Janeiro, Jorge Cristine para a Rádio Sputnik.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik.
Você já acessou a página da Sputnik Brasil no Facebook? É simples. Digite www.facebook.com/sputnik.br. Clique em curtir e acompanhe todas as novidades do mundo a cada instante. Curtindo a página da Sputnik no Facebook, as novidades chegam até você sem que você precise procurar por elas. Aproveite e divirta-se. Repetindo, www.facebook.com/sputnik.br.
A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, nesta sexta-feira, 13 de março de 2015, o cardeal Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, completa 2 anos à frente da Igreja Católica Apostólica Romana. E para analisar o que tem sido estes 2 anos de papado, o desempenho do Papa Francisco e seu cargo, que tem a denominação oficial de soberano da cidade do Estado do Vaticano, nós vamos conversar agora com o professor Marcos Vinícius Freitas, professor de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado. Boa tarde, professor Marcos Vinícius, como está o senhor? É sempre uma grande alegria tê-lo conosco no programa da Rádio Sputnik.
Não, o prazer é meu em poder participar e contribuir.
Professor Marcos Vinícius, como o senhor analisa a atuação do Papa Francisco nestes 2 anos de pontificado?
Eu acredito que o Papa Francisco tem representado para a Igreja Católica uma brisa de ar fresco no sentido de alguma maneira alterar um pouco o foco da Igreja, transformá-la mais numa instituição que não abandone ou que esteja mais concentrada na sua vocação, que é o auxílio ao indivíduo. Então, o que a gente observou nesses 2 anos de papado do Papa Francisco foi uma humanização da Igreja e também essa perseguição dessa busca por aqueles que, de alguma forma, têm se sentido afastados da Igreja. Nós olhamos que ele assumiu a liderança da Igreja Católica num momento difícil, um momento histórico, porque nunca houve uma renúncia deste tipo semelhante ao que aconteceu com o Papa Bento XVI, e ele encontrou ali uma Igreja que necessitava de uma liderança, e ele tem correspondido a essas expectativas e também tem aberto um pouco, né, arejado algumas das ideias da Igreja, mas particularmente enfatizando essa vocação da Igreja de preocupar-se com os indivíduos, com aqueles que mais sofrem, enfim, uma vocação verdadeiramente de um jesuíta.
A sucessão do Papa Bento XVI, que é essencialmente um teólogo, um doutrinador, deu-se em pouquíssimo tempo, né? Previa-se que a sucessão fosse um pouco mais demorada, até porque havia diversas especulações sobre quem seria o seu sucessor, e nenhum daqueles nomes cogitados, inclusive o do cardeal brasileiro, nenhum daqueles nomes cogitados chegou a atingir o papado. E sim, foi escolhido o cardeal Jorge Mario Bergoglio, que posteriormente veio a se saber, já havia sido cogitado para a sucessão do Papa João Paulo II.
Sim, ele veio naquele momento. É interessante de lembrar que no conclave anterior, em que o Papa Bento XVI foi selecionado, naquela ocasião o cardeal Bergoglio também teve uma votação expressiva, mas ali se buscava, e é interessante observar esse momento histórico, ali se buscava um Papa de transição. Então se escolheu um Papa mais idoso, porque a gente sabe que a função, em princípio, do papado, ele era vitalícia e ainda continua, mas o que a gente observa é que se buscava um Papa de transição após um longo pontificado do Papa João Paulo II, que de fato transformou muito da Igreja Católica como nós conhecemos hoje. Então, se buscava um Papa de transição por um período, alguém que fosse próximo ao Papa João Paulo II, e nada mais óbvio do que, na ocasião, se selecionar aquele que era o responsável pela doutrina da Igreja. Então, o cardeal Bento, o cardeal que virou o Papa Bento XVI, o cardeal Ratzinger, ele correspondeu a este momento, só que em função da idade e dos vários problemas da Igreja na ocasião, ele sentiu o cansaço físico e também a impossibilidade de levar isso adiante. Quando ele faz isso, depois de muita reflexão, ele entende que é o momento de haver aí uma renovação da Igreja, o que vai acontecer com a nomeação de um Papa, até mesmo latino-americano.
É o primeiro Papa não europeu em muitos anos.
É importante.
Mais de 1.200 anos, primeiro Papa não europeu.
E isso foi muito importante, particularmente na questão da Igreja na América Latina, porque nós temos observado uma redução no nível de atividade dos católicos na América Latina e um incremento em números dos movimentos evangélicos. Então, até isso faz parte da reflexão. Uma vez que você tem um Papa latino, existe aí uma maior conexão do Papa com a região e se espera que essa conexão venha, de alguma forma, estancar o êxodo de fiéis da Igreja Católica para outras religiões.
Depois de um Papa, como dissemos antes, essencialmente doutrinador, teólogo, teórico, como Bento XVI, o conclave, os cardeais, souberam por bem designar Bergoglio como Papa seguinte. E Jorge Mario Bergoglio, como Papa Francisco, tem marcado a sua atuação por grandes iniciativas. Tornou a Igreja mais comunicativa, como o senhor acaba de falar, revolucionou alguns conceitos e avançou posições, inclusive consideradas como tabus, que era a questão da apreciação dos direitos dos homossexuais. Também promoveu uma reforma na administração da Igreja, criando uma espécie de conselho de governadores que o ajudam a administrar os problemas mais prementes da instituição, como os sucessivos casos de denúncias de abusos sexuais e outros fatos dos quais a Igreja vinha sendo criticada. O senhor entende que o Papa Francisco está exercendo um papel revolucionário à frente da Igreja Católica Apostólica Romana, professor Marcos Vinícius?
Olha, eu acredito aqui que muitas das posições ainda precisam ser solidificadas até pela questão doutrinária da Igreja. Então, o que eu acredito é que algumas das coisas, algumas das posições, como são doutrinárias, e nós estamos falando de uma instituição que tem 2.000 anos de história, algumas coisas são mais difíceis de serem movidas à velocidade que nós temos hoje em dia, né? Nós não podemos esquecer que a Igreja não funciona como a política e ela não tem a demanda de responder à opinião pública da mesma maneira como você observa muitas vezes na política ou até mesmo no mundo empresarial. Agora, ele traz, com alguns assuntos, ele chama esta Igreja milenar à reflexão sobre determinados assuntos, não condenando casos em que ele considera que não seria o papel dele condenar. Então, o que eu comecei falando ao início é de que ele representa aqui uma brisa de ar fresco numa instituição que precisa, de tempos em tempos, se autoanalisar e verificar o que precisa modificar. Claro que nós não podemos esquecer que existe aí a questão da doutrina, que não pode também ser abandonada, porque se houvesse um abandono da doutrina, haveria uma descaracterização fundamental da fé. E isso não é o objetivo nesse momento. Agora, ele tem feito isso de uma maneira muito ativa, inclusive tem feito politicamente alguns passos importantes, como a gente observou na questão de Cuba, e o que nós observamos é sim um Papa que traz um aporte, uma perspectiva diferente em relação àquilo que ele gostaria que a Igreja alcançasse nos próximos anos.
Qual a importância que o senhor vê no papel desempenhado pelo Papa Francisco diante das relações internacionais?
Bem, nós não podemos esquecer que o Vaticano tem, de fato, a diplomacia mais antiga do mundo e uma das mais efetivas. Nós estamos olhando a questão aí de Cuba em particular, em que ele foi envolvido e foi um agente principal nesse processo de mudança, mas nós não podemos esquecer, até mesmo aqui no nosso quintal, na América do Sul, a importante atuação que a Igreja teve na resolução do canal de Beagle entre a Argentina e o Chile, através do cardeal Samoré, que foi indicado pelo Papa João Paulo II. Então, a Igreja tem um papel importante nas relações internacionais, e em razão da autoridade moral que o Papa emana, e também pelo fato de que, em algumas ocasiões, ele representa também o único canal, ou o canal mais fácil de penetração em ambos os lados. Então, o Papa Francisco tem tido essa atuação, ele tem se manifestado particularmente na questão dos cristãos que sofrem perseguição no mundo. Nós não podemos esquecer que ele até mesmo recordou que hoje em dia mais ou menos uns 350 cristãos são mortos por dia no mundo em razão da perseguição, e ele traz este assunto à baila, ele traz este assunto à luz da comunidade internacional, dizendo que existe sim uma perseguição ao cristianismo e nos mais variados locais. E essa é uma preocupação porque deixa de ser somente uma coisa da Igreja, mas passa a ser uma coisa universal e algo que o ser humano precisa prestar atenção, independentemente de ser católico ou filiado a qualquer outra denominação religiosa.
E, se não estou enganado, foi estabelecido pelo Papa Francisco que, a partir do seu sacerdócio, a partir da sua liderança no Vaticano, os papas deverão renunciar ao atingir a idade de 80 anos. Se o Papa Francisco, de fato, renunciar aos 80 anos, o senhor prevê que o seu sucessor siga esta mesma linha de atuação ou terá um perfil mais conservador?
É difícil determinar neste momento o perfil de quem seguirá, porque tudo vai depender do resultado deste momento de inflexão da Igreja. Se ele avançar muito e a Igreja se sentir, em algumas formas, a maior parte dos seus membros se sentir prejudicado, claro que haverá aí, no pêndulo da história, um retorno a um conservadorismo. Agora, às vezes a gente gosta de entender que algumas mudanças são irreversíveis, né? E o que a gente observa é que a história, nesse sentido, ela nos ensina muito em razão da sua pendularidade, né? Nós temos momentos mais conservadores e momentos mais liberais na história. A questão da vitaliciedade do cargo, que eu acho importante, é que quando você tem essa noção de que o cargo fica com você até o dia da sua morte, isso lhe dá uma perspectiva de longo prazo muito maior na atuação e também na questão da responsabilidade, né? A pessoa serve naquela posição até o momento que Deus, em princípio, entender que ela já não serve mais para aquela posição. Então, é uma questão aí que vai ser uma grande discussão ainda, que vai precisar acontecer na Igreja, para ver como é que vai acontecer no futuro.
Professor Marcos Vinícius Freitas, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Muitas felicidades para o senhor e tenha um excelente final de semana.
Muito obrigado e estou sempre à sua disposição.
Conversamos com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius Freitas, professor da Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo, sobre os 2 anos de pontificado do Papa Francisco, que se completam nesta sexta-feira, 13 de março de 2015. E o nosso programa vai ficando por aqui. Como de hábito, nós agradecemos a atenção e a amabilidade de todos os nossos ouvintes, convidando-os a permanecerem em nossa companhia. Alexandre Krasnov.
É isso aí, um grande abraço a todos, lembrando que as nossas informações também estão disponíveis no site Sputnik Brasil.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oxana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lazarev, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.